Hora Política, com a jornalista Elizabeth Tavares. O Página 1 ouve democraticamente todos os partidos políticos inscritos no Tribunal Constitucional.
Bem-vindos ao Hora Política. Hoje temos connosco o presidente do Partido Unido dos Reformados e Pensionistas, um partido que está em mudança, em transformação, já vamos falar sobre isso. Temos connosco Rui Lima. Bem-vindo, Rui Lima.
Bom dia. Obrigado, Elizabeth, pelo convite.
Obrigada também por teres aceito este convite e estar aqui connosco no Hora Política, uma rúbrica do Página 1 que visa ouvir todos os partidos em Portugal. E hoje, como dizia, temos aqui o Partido Unido dos Reformados e Pensionistas, conhecido pela sigla PURP, mas que está em transformação. Este é um partido que foi criado em julho de 2015, mas que teve em abril de 2023 a eleição de novos órgãos sociais e teve também, mais recentemente, em outubro, num congresso extraordinário, aqui muitas alterações que estão agora à espera, a aguardar aprovação por parte do Tribunal Constitucional. Rui Lima, exatamente. Que transformação é esta? Que partido novo? Porque é um partido novo que nós estamos a ver aqui a nascer.
Sim, exatamente. Portanto, o PURP tinha um objeto, que era relativamente aos reformados e aos pensionistas, que é importantíssimo e cada vez mais é importante. Aliás, é a base de um dos problemas que nós achamos que tem que ser discutido na praça pública e é precisa ação. Porque daí nasce realmente um problema e um outro conjunto de problemas que nós achamos que são prementes, que são graves, que se passam hoje em dia na sociedade, não só portuguesa, infelizmente, internacional, mas nós vivemos aqui em Portugal, temos que atuar naquilo que é a nossa sociedade, como membros ativos da sociedade, problemas sérios que, infelizmente, de todos os partidos que têm um assento parlamentar ou até que não têm um assento parlamentar, não abordam, não tocam, por tabu, por não quererem entrar nesse tipo de debate, porque são assuntos muito populistas ou assuntos muito que existe já uma narrativa na cabeça das pessoas que é muito difícil de sair neste momento e que nós acreditamos que são de elevada prioridade e que é preciso haver um grupo de cidadãos, que este é o caso, nós somos um grupo de cidadãos, não temos qualquer ligação política ou qualquer carreira política no passado, mas um grupo de cidadãos que quer realmente tocar em pontos que nós achamos que são muito importantes e que, infelizmente, como eu disse, ninguém fala neste momento.
Ora bem, e como referias, e também esclareço aqui, estamos a tratar-nos por tu, e vou tratar-te por tu,
sim,
até porque já nos tínhamos encontrado, nomeadamente em debates anteriores, sobre democracia e direitos individuais, direitos civis, direitos humanos, e, portanto, também aqui esta conversa que acaba por ser um bocadinho mais próxima nesse sentido, e, portanto, também vou tratar-te por tu. Em todo o caso, e como estavas a referir, há aqui pontos que o vosso partido quer endereçar, mas em 15 de outubro, no Congresso Extraordinário, aprovaram, na Ordem de Trabalhos, propostas de alteração de estatutos, também a alteração da declaração de princípios e também uma proposta para um novo nome e símbolo, propostas que foram, de resto, aprovadas e submetidas ao Tribunal Constitucional. Para os nossos ouvintes e os nossos leitores que não conhecem estas vossas propostas e aquilo que pretendem trazer, um novo nome, um novo símbolo, o que é este novo partido? Exatamente o que é ele vai defender? Ele é de esquerda, é de direita, vai defender, de facto, aqui os pensionistas, vai também trabalhar em relação aos jovens. O que é exatamente será este novo partido?
Ora, pegando no tema da esquerda e direita, portanto, acho que esse é um tema já hoje em dia completamente desatualizado. Nós não somos nem de esquerda, nem de direita. Uma coisa também posso garantir, não somos socialistas, nem populistas, nem nacionalistas, portanto, não temos essa posição, nós queremos tocar em temas que são prementes, temas que estão ligados ao peso elevado que o Estado neste momento tem sobre as nossas vidas e queremos tornar um partido que nos vários temas, incluindo, por exemplo, os temas das pensões e daquilo que é o sistema de segurança social atual, a outros temas, em que dá autonomia às pessoas e liberdade às pessoas. Portanto, é um partido centrado na liberdade individual das pessoas que, infelizmente, achamos nós, e nos últimos anos isso tem acontecido, e cada vez mais, vemos cada vez mais esses direitos, liberdades e garantias serem violados constantemente.
E referiste que é também um partido que tem aqui um cariz muito vincado em termos de ser composto e ser liderado por cidadãos, ou seja, sem ligação à política, sem... Queres falar um bocadinho sobre isso? Quais são estes novos órgãos sociais? E tu próprio, como é que...
Sim, exatamente, eu posso falar de mim neste caso e os outros órgãos. Ninguém de nós teve uma carreira política. Estamos a falar de pessoas como eu, que sou gestor. Estamos a falar de pessoas que são, por exemplo, um médico, ou pessoas comuns que têm funções normais do dia-a-dia, como a maioria de nós portugueses temos, mas queremos tocar realmente em pontos e achamos que a sociedade está muito passiva e nós queremos tentar mudar isso, queremos que as pessoas comecem a tocar em temas que nós achamos prementes, e queremos mostrar isso através do facto, e acho que é importante, de ter pessoas comuns, pessoas da sociedade que acham que tem que se fazer alguma coisa e que precisamos realmente de tocar em temas que são urgentes.
Mas, quer dizer, nessa altura, e qualquer português deveria pensar, mas só quem é que se vai meter, qual é o cidadão, qual é o português que hoje se mete na política perante o Estado que nós vemos nas notícias, a questão da corrupção, enfim, como é preciso ter algum tipo de ou coragem ou, ou loucura, digamos assim, sim, para se meter na política. O que é que leva um Rui Lima e quem é o Rui Lima, já agora também? Quem é o Rui Lima?
Eu sou um cidadão comum, não sou, não, nunca tive nem tenho ambição política, portanto não tenho passado político, portanto eu tenho o meu trabalho, tenho o meu negócio, tenho as minhas coisas, quer dizer, eu dedico um tempo da minha vida à parte, neste caso social, pelo simples facto de achar que há temas, e como estes, que nós vamos abordar, que ninguém aborda. E realmente hoje em dia é muito difícil, seja entrar na política ou ter uma atividade cívica, porque está tudo tão embrenhado já num poder que está instalado neste momento, em que são sempre as mesmas pessoas, são sempre os mesmos, que as pessoas já desistiram, em parte, infelizmente, e é isso que temos que tentar mudar ao longo do tempo. As pessoas já desistiram de ter uma voz ativa. Nós já assistimos às vezes em entrevistas a pessoas na televisão ou nas redes sociais a dizerem que isso já é um problema das gerações futuras e que não, eu não vou conseguir fazer nada. A atitude da maior parte das pessoas hoje em dia é: eu sou mais um no meio deste emaranhado de pessoas e eu não vou conseguir fazer nada e não vou mudar nada. E se todos pensarmos assim realmente, e essa que é a realidade atual, estamos entregues a um conjunto de pessoas, a uma elite que domina, e nós temos que continuar a cada vez a pagar mais impostos, cada vez mais a ver as nossas liberdades e as nossas garantias a serem violadas constantemente, e olhamos para o futuro e vemos as gerações futuras ou a terem que ir lá para fora porque não veem futuro, não veem oportunidades. Os portugueses estão estagnados a nível de rendimentos e a nível de crescimento há décadas, já estamos a falar de décadas, estamos a falar nos últimos 20 anos. Portugal não cresce quase, tem um crescimento residual, estamos a ser ultrapassados por vários países da Europa, mesmo com a Europa a ter um conjunto enorme de problemas, e isto tem sido uma constante ao longo do tempo.
Aliás, numa entrevista ao Página 1, que nós publicámos também ontem, Nuno Palma, economista e professor na Universidade de Manchester, vinha dizer e vinha dar um conselho aos jovens, que era votarem com os pés, saírem do país, porque o país não lhes vai dar nada, ou não lhes vai dar um futuro decente. Neste caso, acreditas que estes pequenos partidos e cidadãos em Portugal podem ainda fazer a diferença, podem ainda causar a mudança ou criar aqui uma transformação do país?
Podem, mas temos que ser um bocadinho dentro do habitual. Portanto, temos que começar a falar de temas que não é popular, que não são populares, mas que precisam de ser mexidos. Um deles que afeta os jovens, indiretamente, é o sistema de segurança social atual. Ou seja, para os reformados atualmente já é mau, porque a realidade é esta: o nosso sistema de segurança social é um esquema em pirâmide puro, não tem sustentabilidade a longo prazo, e ainda conseguimos viver porque ainda temos uma grande fatia da população que está a contribuir ainda para a segurança social. Nos próximos 20 anos, vamos ter o grande bolo da população a reformar-se. E vamos ter um problema grave para essas pessoas que contribuíram, e o que vão fazer não tem outra hipótese, ou é aumentar impostos, adiar a idade da reforma ou cortar-lhes a reforma, e os jovens vão viver presos para sustentar uma geração e que depois no futuro eles próprios não vão usufruir nada disso. Portanto, é um, por exemplo, um dos temas, ninguém quer tocar, por exemplo, neste tema, mas que é algo que nos vai explodir na cara mais tarde ou mais cedo, aos poucos, pode não ser uma explosão logo imediata, mas vai escravizando a sociedade para um problema futuro que, se não for discutido, e se nós não pensarmos noutra saída a este sistema habitual, temos um problema gravíssimo para as gerações futuras.
Ou seja, o que diz é que, de certa forma, não está a ser visto o país numa lógica de médio e longo prazo, de planeamento, mas sim está apenas a tocar-se tudo pela rama, naquilo que é o curto prazo, e a gerir sempre o país um bocadinho nessa base, não é?
Em todos os temas, seja na segurança social, seja na saúde, mas especialmente neste que tem efeito a longo prazo, como é o caso da segurança social, só se olha a curto prazo. Ninguém quer olhar, ninguém quer tocar neste tema, neste problema. Isto é um problema que nós vamos ter, as pessoas que vão, que os reformados atuais vão ter esse problema, mas os futuros reformados e os jovens vão ter aqui um problema gravíssimo pela frente. Ou seja, vão ser escravos desse sistema. E a saída disto vai ser muito difícil. E quanto mais adiar, quanto mais tempo passar, estamos a avolumar, já está um lixo enorme dentro da carpete e vai-se avolumar cada vez mais. Portanto, só se querem olhar a curto prazo, ninguém quer olhar a longo prazo, e obviamente o problema vai ser cada vez maior para todas as gerações futuras.
Ou seja, o país tem vivido um bocadinho a apagar fogos, é isso? Tem que deixar de ser esse tipo de país?
É, o nosso grande problema é esse, portanto, só se olha para o ajusante, portanto, só se olha para o problema quando já estamos ali, quando o rio já está no fim, quando o problema é muito anterior. Portanto, e quando não se toca nos problemas na fonte, andamos sempre a apagar fogos. Portanto, é tipicamente, os outros países da Europa também vão pelo mesmo caminho, não é? Portugal não é o único, uns mais tarde, outros mais cedo, mas nós vamos sempre a correr atrás do problema. Portanto, e vamos ter aqui, obviamente, um problema grave, vários, na saúde, na segurança social, entre outros, vamos ter mais tarde ou mais cedo um problema grave, que se não fizermos nada, vai ser pior para todos.
Voltando aqui só a um tema, e antes de prosseguirmos com essa análise também, há aqueles que são os temas que dizem respeito aos portugueses e que são urgentes a endereçar, e nomeadamente a questão até da democracia. Também temos tido aqui uma crise nos mídia que afeta também a democracia, a habitação, já referiste a saúde, entre outros temas, mas voltando aqui à questão do partido, não estão neste momento a concorrer às eleições legislativas, mas têm planos para o futuro, e ainda não nos revelaste o novo nome do partido e qual é o símbolo, não sei.
Sim, sim. É difícil mostrar por rádio, obviamente, mas é a tua, portanto tem a ver com a ação, e o nosso objetivo, obviamente, é sensibilizar os portugueses em geral que nós podemos ter uma voz ativa todos, o insucesso é sempre garantido, portanto temos que fazer com que tudo seja um pequeno ou grande sucesso, portanto, e achamos que é necessário a ação na mão das pessoas e dar autonomia às pessoas para terem uma voz ativa, que é isso que nos falta hoje em dia. Portanto, e nós queremos que as pessoas sintam, em todas as áreas, seja na ação cívica, política, seja o que for, que podem ter uma voz ativa novamente e não ficarem independentes daquilo que é o status quo e só um conjunto de pessoas que decide sobre nós e nós ficamos arremetidos, olha, eu não consigo fazer nada. É isso que nós queremos mudar.
Ou seja, meter um bocadinho a mão na massa não é só aquela questão do voto, mas de haver um envolvimento maior dos portugueses naquilo que é a ação, a sua ação cívica, mas também política.
Exatamente. E haver debate. E esse é o papel dos mídia e da comunicação social que estávamos e abordaste há pouco, que infelizmente passou a ser, e é uma realidade, muitas vezes porque é financiado pelo próprio Estado e o Estado mete a mão naquilo que é a comunicação social, o que é um perigo e é algo que, no nosso lado, isso é uma das coisas que tem que acabar, obviamente, mas tem um papel fundamental de pôr em debate e não ser simplesmente uma comunicação social copy-paste uns dos outros. Eu sou muito crítico do atual estado da comunicação social, em que é uma comunicação social de agência e de copy-paste uns dos outros neste momento. Portanto, e
com todos os perigos que isso tem.
Portanto, há uma narrativa, há um tema e todos copiam, é tudo igual, e mesmo que às vezes seja incómodo, mesmo que às vezes possa haver ideias que são incómodas, tem que se dar voz a essas ideias e também o contraditório para se poder também desmanchar essas ideias. Não é através da censura ou fingir que esses temas não existem, que se resolve o problema.
Até pelos perigos de desinformação, porque quando há um órgão de comunicação social a espalhar desinformação ou notícias falsas, se espalham e, portanto, todos os outros passam a passar essa notícia falsa e essa desinformação que passa a ser dada como verdadeira e não é. Portanto, temos também, há esse risco que acontece, e deixo aqui também esta nota, porque como jornalista tenho observado isso, infelizmente. Mas voltando aqui só à questão do partido e antes de prosseguirmos, vocês então, quais são os objetivos? Quando é que podemos ter o Atua a concorrer a eleições e de que forma é que as pessoas podem conhecer melhor o vosso partido? Quando estão à espera de ver uma resposta do Tribunal Constitucional?
Estamos, eu acho que nessa altura depois é o ideal, porque aí já podemos publicar tudo o que é os princípios e poder fazer neste momento estou a comunicar basicamente aquilo que são os princípios, não é? Uhum. Obviamente vamos falando aqui de alguns, mas penso que nessa altura não, eu penso que as pessoas do partido, porque não sou, obviamente só estou aqui porque me pediram a mim para vir aqui, não sou só eu, obviamente há muitas pessoas envolvidas, mas acho que as coisas têm que ser bem feitas a seu tempo. Infelizmente não foi a tempo das legislativas, era impossível, e tudo, é preferível fazer as coisas bem feitas do que tudo atabalhoado. Mas assim que houver oportunidade e assim que estiver aprovada, então eu penso que aí é a altura ideal para se começar a divulgar mais amplamente os objetivos. Até lá queremos ter as coisas já aprovadas e publicadas para depois então começar a fazer a nossa comunicação.
Tem alguma perspectiva? Têm tido algum contacto? Tiveram algumas questões? Ou qual é, neste momento, o ponto de situação relativamente a este aguardar de uma resposta do Tribunal Constitucional?
Como é algo que depende do Tribunal, já sabemos, portanto, tudo depende do tempo de resposta do próprio Tribunal, que pode ser amanhã, como pode ser daqui a uns meses, portanto... É muito difícil dar datas sem ter... Porque depois disso, então é assim, as pessoas e todos ligados ao partido podem ter o plano depois para comunicar e lançar e concorrer em eleições. Até lá é sempre mais difícil, obviamente. Portanto, primeiro tem que ter esta parte, é o primeiro passo que tem que estar aprovado, obviamente, e então depois, obviamente, aí já temos a luz verde e a possibilidade de então poder ter todo o planograma, obviamente, de objetivos e de eleições. Portanto, neste momento ainda está numa fase muito, muito embrionária, digamos.
És uma pessoa, e já falámos também aqui, que tem defendido muito, sobretudo ao longo dos últimos anos, desde 2020, tens defendido aquilo que são os direitos humanos, os direitos civis, também o nível que é importante de haver de democracia, porque os países ocidentais, incluindo Portugal, tiveram um enorme retrocesso ao nível do seu nível de democracia, com um aumento forte de mecanismos de censura, com a aprovação de leis que vêm limitar e condicionar a liberdade de imprensa, com todas as violações já comprovadas também por tribunais em vários países, violações que houve às leis fundamentais de todos os países e à violação dos direitos dos cidadãos.
Sim.
És uma pessoa, tens sido uma voz em defesa da democracia. Entendes que a democracia está em risco?
Está, neste momento está. Paulatinamente temos estado a perder a liberdade, a censura tem sido sempre com um pretexto de proteger as pessoas de desinformação ou de proteger as pessoas de notícias falsas, tem-se sucessivamente criado mecanismos de censura, seja nas redes sociais, seja nos órgãos de comunicação social, em Portugal e lá fora. E nós vemos a tendência daquilo que se passa lá fora, e nos Estados Unidos tem sido publicado e tem sido debatido, infelizmente aqui nem se fala no tema quase na nossa comunicação social, de censura e pressão de governos para censurar jornalistas independentes e pessoas comuns, médicos, o que seja, que tenham uma opinião divergente daquilo que é a política do governo, que é extremamente grave, e isso está-se a verificar também cá ao longo do tempo. Portanto, obviamente isso, aquilo que nós, durante muitos anos, e muitos que falavam que eram contra a censura no tempo da ditadura antes do 25 de Abril, hoje vemos isso a acontecer e parece que está tudo amorfo relativamente a um sucessivo aumento de censura e de pressão, seja nos órgãos de comunicação, seja até nas pessoas comuns nas redes sociais.
Em Portugal temos tido uma questão que tem estado na ordem do dia, que é a chamada crise nos mídia, com o grupo Global Media aqui em uma grande crise, mas também a Trusty News, que é a dona da Visão, a própria empresa, que também não tem as suas contas muito famosas, mas tem havido também aqui algumas vozes a tentar puxar para que haja um apoio dos contribuintes ao setor dos mídia, dizendo que apoiar os grandes grupos de comunicação social é também defender os jornalismo e a democracia. Tu tens essa visão de que os grandes grupos de comunicação social têm estado do lado da defesa da democracia e do jornalismo?
Não. Pelo contrário, nós opomos-nos totalmente a qualquer tipo de apoio, seja subsídio, seja... Aliás, seja em geral qualquer empresa privada, seja qual for, e especialmente a comunicação social. A partir do momento que o Estado e que os governos apoiam a comunicação social, estamos a pôr a mão da comunicação social ligada ao poder e ao Estado. Portanto, é exatamente o oposto. Portanto, jamais o Estado deve intervir ou apoiar e financiar qualquer órgão de comunicação social. E nisso aí opomos-nos totalmente, assim como opomos-nos a qualquer outra empresa privada, ou pública ou privada, seja o que for. Mas, especialmente nessa situação, é uma situação muito perigosa. É o oposto de nós a financiar e estar a apoiar os mídia numa ideia que estão em dificuldade e que precisam de apoio, estamos a pô-los na mão do poder que está instalado num determinado momento. Isso é um perigo para a democracia.
Mas eles já não estão, de certa forma, na mão?
Já estão, e vamos pôr ainda mais. Se vamos ainda dar mais apoio, é ainda para os pôr mais na mão do poder que está instalado. Isso é um perigo, isso opomos-nos linearmente a qualquer tipo de apoio que o Estado possa ter em empresas privadas.
No entanto, num país como Portugal, que sabemos que tem poucos leitores e são poucas as pessoas que, de facto, pagam para ter acesso à informação ou que têm essa vontade, como é que pode sobreviver o jornalismo, não só em Portugal, mas no mundo, neste panorama em que, de facto, depois não, as pessoas estão a começar a estar habituadas a ter acesso a conteúdos gratuitos, pensam elas que são gratuitos, porque normalmente isso implica, nomeadamente no acesso online, a terem que ceder dados e,
claro,
e pronto, enfim. Mas como é que o jornalismo pode sobreviver? Como é que é a vossa posição relativamente?
Tem que se reinventar, tem que sobreviver no mercado tal e qual como outro privado. Portanto, o jornalismo tem que mudar. Há uma tendência crescente de jornalistas independentes que conseguem, através das redes sociais, através do Twitter, através de outros, financiar-se, autofinanciar-se, e o jornalismo, portanto, e os próprios órgãos de comunicação vão ter que se reinventar, como qualquer outro, é como a lei do mercado. A partir do momento que há uma mudança do paradigma, vão ter que se reinventar. Não é o Estado papá que vai ter que ajudar e vai ter que meter a mão nos mídias para os manter, são eles que vão ter que mudar a forma de estar. Tal e qual como está hoje, apoiados pelo Estado, nos mídia de agência, basicamente, em que fazem copy-paste um ao outro, o resultado é o que estamos à vista. Portanto, se eles estão nesta situação, eles vão ter que se reinventar.
E nesta altura, que estamos em campanha, praticamente já em campanha eleitoral, vemos que os mídia têm, de facto, um papel muito importante naquilo que é a difusão de informação de todos os partidos e da imagem que a opinião pública pode ter de determinados líderes. Qual é a tua posição relativamente àquilo que tem sido o trabalho dos mídia tradicionais, digamos assim, também em divulgar informação dos pequenos partidos?
Inexistente. Portanto, os mídia preocupam-se nos partidos que têm assento parlamentar, basicamente, e nomeadamente os dois principais, PS, PSD e alguns dos outros. Portanto, e agora o Chega, que é um bocadinho mais popular e que obviamente os mídias te põem toda a atenção em cima, mas tudo o resto os mídias não lhes interessa. Até porque também, como ainda não existe a cultura cá em Portugal, infelizmente, de política, de atuação cívica, de olhar também para as outras propostas e para os outros pequenos partidos, obviamente os mídias, infelizmente, não dão abertura ao aparecimento de novos partidos e novas ideias.
De forma é que isso também afeta depois a democracia e a possibilidade de haver maior diversidade de ideias e um maior debate de ideias?
Afeta porque as pessoas confiam ainda muito na comunicação social, naquilo que dá na televisão e naquilo que aparece na televisão, e para as pessoas, para a grande maioria das pessoas, e então se aumentarmos a idade ainda mais ainda, aquela que é a realidade. As pessoas não conhecem outra realidade, não conhecem outras propostas, não conhecem quem possa apresentar outras soluções ou até, pelo menos, ideias para debate para público, que devia acontecer e que não existe neste momento. E depois, ainda por cima, como quem financia os mídias são os partidos que estão no poder, obviamente a tendência dos mídias é dar atenção aos partidos que estão no poder e vão jogando entre um lado ou o outro e obviamente nunca dão atenção. Portanto, este é uma pescadinha de rabo na boca, eu sei que isto é muito difícil, mas aquilo que é a nossa posição em muitos temas, apoiar privados e a comunicação social, nem pensar, é um perigo.
Relativamente aqui, e também estamos aqui em época, como diria, de pré-campanha, estamos já com os partidos todos em grande promoção das suas, dos seus candidatos, há temas que estão na ordem do dia e que são aqueles temas que estão, de facto, a ter um impacto grande e que são muito mediáticos. É o caso, por exemplo, da crise na habitação, a questão da eterna crise no Serviço Nacional de Saúde. Todos os anos, no inverno, temos um pico e temos um problema no Serviço Nacional de Saúde que está sempre em ruptura a cada pico de inverno.
E todos os anos parece uma novidade.
Sempre uma
e todos os anos
novidade,
parece uma novidade.
Sempre no pico das infecções, das doenças devido a infecções do foro respiratório. Mas, por exemplo, começando aqui pela questão da crise na habitação, qual é, vocês têm propostas, qual é a vossa visão relativamente à situação que se assiste em Portugal, em que, de facto, um português com um salário mínimo ou até com um salário médio dificilmente tem acesso hoje à habitação, seja por via da compra, seja pela via do arrendamento, sobretudo quando falamos nos grandes centros urbanos?
É, há bocado disse que nós não somos nem socialistas, nem de esquerda, nem de direita, nem populistas. Portanto, ações populistas de Estado mexer nas rendas ou atuar sobre os preços, nem pensar. Portanto, lá está, novamente, e caímos sempre no mesmo erro, surge-nos o problema sempre e depois, ai, 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 é que é preciso fazer alguma coisa. E então depois vêm com estes remendos que é para piorar ainda mais a situação. O grande problema da habitação é que o Portugal está inserido no mercado internacional, há uma procura por, obviamente, imobiliário, por casas e imobiliário cá em Portugal, isso obviamente faz aumentar os preços, mas o problema não é o aumento dos preços das casas. O grande problema é que os portugueses, há décadas, e já estamos a falar de décadas, não é anos, há décadas, estamos estagnados a nível de crescimento, seja de rendimento, seja o que for. Portanto, os portugueses, pouco ou nada, têm aumentado o rendimento nas últimas décadas. Portanto, o rendimento dos portugueses não acompanhou o aumento do preço das casas. Portanto, este é que é o grande problema. O problema está muito antes do que o preço da casa. Quando vamos falar sempre do preço das casas, estamos sempre a falar já no fim do problema. E vamos fazer lá o costume, vamos andar a fazer remendos àquilo que é um problema que nós não vamos resolver com esses remendos. É impossível. O problema está em criação de riqueza e está que os portugueses não crescem, muito devido, infelizmente, ao papel que nós temos do Estado, que é o principal elemento que bloqueia o crescimento em Portugal. Por impostos, por taxas, por burocracia e por todo o conjunto de problemas e toda a estrutura que cria ineficiente à volta de todos os portugueses. E isso prende-os a esta situação. E vamos continuar a viver assim, cada vez mais escravos do Estado e de uma situação grave destas, que é realmente para um português comum não conseguir comprar uma casa ou ser muito difícil comprar uma casa, devido ao facto de estarmos sempre a fazer estes remendos e não olhar para a real, para a raiz dos nossos problemas.
E como é que se pode resolver isso? Ou seja, como é que os portugueses podem ter acesso? Não haverá uma solução milagre, digamos assim, mas o que é que o vosso partido vê que é possível fazer para ajudar os portugueses que estão com dificuldade e sobretudo agora nestas muitas famílias que não têm acesso à habitação?
Qualquer solução populista ou qualquer solução de cortes de rendas, ou no valor das rendas, ou mexer nos contratos de rendas, ou créditos bonificados com o apoio do Estado, qualquer situação que se possa criar não vai resolver o problema, vai atenuar durante um período de tempo muito curto para piorar ainda mais para o futuro. A única solução só é possível é cortando naquilo que é os impostos e o peso que as pessoas têm todos os dias, porque as pessoas não têm noção. A maior parte dos portugueses está metade do ano a trabalhar para o Estado e só depois a outra metade está a trabalhar para si própria. E enquanto nós não conseguimos mudar isto, enquanto isto não deixar de estar estagnado, não há solução. E às vezes é difícil, porque isto não é populista, porque o populista era eu chegar aqui, não, a solução é vamos cortar nas rendas e vamos resolver os problemas, vamos cortar no valor das rendas e vamos resolver o problema das rendas. Vamos aumentar o salário mínimo já para 1.200, 1.500, para 2 mil euros ou 3 mil euros, todos falam em aumentar o ordenado mínimo, como se fosse a solução. Não é a solução. Não vai resolver o problema das pessoas, porque assim vêm outros problemas a seguir.
Até porque esse aumento dos salários vai implicar também maior carga
E desemprego. E desemprego diretamente, portanto. É das tais soluções populistas, todos falam, é óbvio que todos nós, eu gostaria de dizer aos portugueses, e à maior parte das pessoas, olhem, vamos todos ganhar 2 mil euros ou 3 mil euros por mês. Era fantástico. Eu adoraria poder dizer isso, mas não é assim, não é por decreto que as pessoas vão ter um aumento de rendimentos. É impossível. Mas podem... É por facilitar-lhes a vida e dar-lhes a liberdade de poder escolher, poder lutar pelos seus objetivos e não ter uma carga fiscal e um Estado burocrático em cima, só assim é que os portugueses vão conseguir ter aumentos de rendimentos para o futuro. Não há outra hipótese.
Ou seja, o que defendes é, no fundo, um aumento do rendimento das famílias por via de menor carga fiscal, menor custos com questões burocráticas.
E custos e peso burocrático, porque o peso burocrático não é só na questão do custo e dos impostos. É todos os bloqueios que cria aos empresários e a toda a estrutura que existe neste momento. Não é um problema só português, atenção, na Europa também. É um problema europeu. Mas nós em Portugal também somos ótimos a amplificar os problemas de lá de fora. E ainda fazemos melhor ainda, ou pior neste caso, aquilo que fazem lá fora. Portanto, só por aí é a solução. Não é uma solução a curto prazo, não é um resultado imediato, mas podíamos ir por populismos e por dizer às pessoas, olha, a solução é esta, não há soluções milagrosas. São soluções que levam tempo. Mas aquilo que também podemos dizer às pessoas é quanto mais tempo demorarem a mudarmos e a fazer uma mudança, pior ainda é para o futuro. Porque vamos estar a criar sempre remendos e ter um problema ainda maior ainda no futuro.
Entendes que essas medidas a serem implementadas iriam poder ser um incentivo para reter jovens e reter aqueles chamados, travar a fuga de cérebros que tem acontecido, como se diz, do país?
Não vai ser logo imediato, portanto, ou seja... Estas coisas não se, o efeito de uma, neste caso, libertação quase de carga fiscal e de peso do Estado não é imediata, porque obviamente os jovens precisam de viver, têm objetivos também a curto prazo, mas sim, depois acredito, e acho que é importante que as pessoas saibam, que obviamente com crescimento e com perspectivas de futuro, os jovens deixam de fugir e ter que olhar lá para fora para sobreviver, entre aspas. Porque a realidade é esta, os jovens cá, infelizmente, e dada a situação atual, vivem em casa dos pais até aos 20 e tal, 30 anos, qualquer dia até aos 40 anos, porque a realidade é esta, eles não têm rendimento sequer para conseguir viver, na grande maioria, com uma casa própria e conseguir autossustentar-se. Não conseguem. Portanto, a única solução é olhar lá para fora. Porquê? Porque é muito difícil hoje começar uma carreira. Muito difícil. E lá está. E depois cria-se subsídios e às empresas para contratar jovem, mas isto não é a solução, nunca vai ser a solução.
Neste momento, e nós temos visto manifestações pela habitação em várias cidades e em Portugal também, mas o que parece muito estar subjacente é de estar a ser pedidos apoios e subsídios e habitação, o acesso à habitação através de mecanismos públicos. Portanto, o vosso partido o que defende é que não é de todo essa via. Deve-se resolver o problema um bocadinho mais...
Muito antes. Portanto, vamos até, ou um caso extremo, até o Hitler prometeu casa e carro a todos os alemães. Quer dizer, portanto, todos podem prometer mundos e fundos. E é compreensível, e a situação da maior parte das pessoas é uma situação muito difícil. A solução mais fácil, e a primeira solução de pedir apoio é sempre a solução mais fácil. Só que não vai resolver o problema das pessoas. As pessoas vão ficar cada vez mais presas a um problema sem perspectivas de crescimento e com um problema futuro ainda maior. Portanto, não é por aí, e nunca iremos ir por populismos ou ações populistas que sabemos que à partida nunca irão resolver o problema das pessoas. Nunca.
Portanto, uma das soluções que tem sido também avançada, e até em alguns países existem testes, é a questão de haver um aumento daquilo que é o rendimento das famílias por via de haver uma espécie de rendimento básico universal ou algo do género. Contemplas uma solução dessas a nível europeu que possa beneficiar também os portugueses?
Nem pensar. É das tais ideias... que obviamente parecem-nos muito bonitas e utópicas quando nos ouvimos. Ah, ter um rendimento universal, ter um rendimento que cai na minha conta todos os meses, parece uma coisa fantástica. Mas isso é tornar as pessoas ainda mais escravas ainda de um sistema atual. Portanto, e o que vai acontecer é que depois isso gera outros problemas a seguir. Portanto, parece que resolve um problema à partida, poderá resolver a questão burocrática do próprio sistema atual de segurança social, parte desse problema, mas não vai resolver problema nenhum, vai tornar as pessoas cada vez mais escravas ainda do sistema de apoios do Estado.
Portanto, e debilitar a democracia?
Óbvio, exatamente. E depois as pessoas que estão no poder, obviamente, depois vão ter sempre os votos garantidos das pessoas que vão estar sempre dependentes deste sistema. Portanto, isto é uma pescadinha de rabo na boca. E nunca vamos sair disto se continuarmos a apoiar e continuar a falar de ações dessas que são utópicas e completamente... vão criar uma escravatura da população atual, mas mais ainda às gerações futuras. Portanto, isso nunca vai resolver o problema.
Muito do que também temos visto e temos assistido a outro tipo de protestos, nomeadamente agora das forças policiais, que têm pedido também melhores condições. Temos também o caso na educação, também com professores e auxiliares, também com vários protestos. Entendes que, de facto, é preciso aqui uma mudança em diferentes áreas em Portugal e que já chega desses remendos? Como é que tu vês estes protestos e, sobretudo em termos como as forças policiais, também na educação, como é que o vosso partido vê a atual situação?
Esses protestos são legítimos porque a situação dessas pessoas em geral é precária, é complicada, é muito difícil. Por exemplo, no caso das pessoas da segurança, estamos a falar da polícia, por exemplo, da PSP, da GNR, em todos, é uma situação difícil para aquilo que é de responsabilidade que têm. É uma situação muito precária. Aliás, normalmente estas pessoas têm poder, eu até acho, e sempre fui da opinião, que até estas pessoas devem ganhar bem, mas ao mesmo tempo, atenção, o escrutínio de quem tem cargos de poder e de quem tem cargos de autoridade tem que ser altamente escrutinados. Portanto, tem que haver sempre aqui um revés, porque não são cidadãos comuns, entre aspas, que não têm um poder ou uma autoridade sobre as outras pessoas, porque a realidade é esta, tem que ser altamente escrutinado. E realmente temos aqui um problema. Se calhar, sim, há um problema de rendimentos com estas pessoas, mas têm que ser altamente escrutinados e muito bem selecionados para este tipo de cargos.
E no caso da educação, tu vês que como é que é o vosso partido em relação à questão da educação, das problemáticas que têm sido levantadas e pelos protestos que nós tivemos até durante vários meses?
O problema da educação é que está muito dependente do Ministério da Educação e de toda a doutrina que está criada. E depois vivemos um tabu que pensamos que a educação tem que ser a imagem atual, pública, normal do Estado, e não podemos olhar para outros meios ou outras formas. E há outras formas, e podem ser faladas, mas é tema de tabu em Portugal. Dizer em Portugal, porque não temos um sistema privado que até pode ser mais barato ao Estado, pagar a educação e que as pessoas possam escolher, que isso é que é importante, dar autonomia às pessoas escolher as escolas para onde vão os seus filhos, e o Estado pagar até essa escola ser mais barato do que o Estado ter a estrutura toda, um monstro que tem, desde o Ministério da Educação à própria educação atual.
Mas entendes que esse é um tema tabu?
É um tema tabu, não se pode mudar este tema. Porquê? Porque obviamente depois existe um conjunto de interesses, porque os professores, infelizmente, depois estão na mão, dentro do Ministério da Educação, dos atuais...
Iriam perder votos.
Iriam perder votos, obviamente. Óbvio, porque é uma alteração muito grande. Mas, e que deixa, obviamente, também as pessoas incertezas. É normal, porque é uma mudança que causa incerteza e desconforto. Mas se vamos continuar tal e qual como está e achamos que é só um bocadinho de aumento de salário aqui, uma atualização acolá ou uma regalia ali vai resolver o problema, não vai resolver o problema. E enquanto não discutimos a fundo reformar, seja a saúde, seja a segurança social, seja o sistema de educação, nunca mais vamos sair disto.
E o que é certo é que nós vemos isso também, até através de entrevistas e de perfis, nós vemos que a elite em Portugal, e a elite incluindo política, os líderes políticos depois têm os seus filhos, os seus descendentes a estudar em colégios privados, claro, e no ensino privado.
Claro. Aliás, infelizmente é a realidade, e nós sabemos isso, seja na educação, seja na saúde, assim que uma família ou uma pessoa individual, seja quem for, tem a possibilidade de poder pagar, mesmo continuando a pagar os impostos que paga, ter a possibilidade de pagar a saúde ou a educação privada, vai o fazer. É logo a primeira opção que o faz. Portanto, reparem nisto, nós estamos a pagar uma estrutura brutal que à primeira oportunidade que um português tenha de poder pagar um ensino privado ou uma educação privada, foge logo do ensino ou da saúde pública. Portanto, criámos aqui um monstro e não queremos reformar a forma de olhar para aquilo que é educação e saúde, por exemplo.
Mas isto, no fundo, não se assumindo, acaba por ser quase uma sociedade de castas, em que tu tens uma casta que tem acesso a determinados serviços de uma qualidade superior, porque tem meios financeiros, e depois tens toda uma outra casta, digamos assim, inferior, entre aspas, que não tem meios financeiros e, portanto, não tem acesso à habitação, não tem acesso depois à saúde com qualidade, ou com qualidade, não digo, porque o Serviço Nacional de Saúde também tem profissionais com enorme qualidade, que depois não tem
profissionais. Os serviços não funcionam. Mas a sociedade de caixa já existe. Portanto, a partir do momento que temos o Serviço Nacional de Saúde como temos E o sistema de educação como temos atualmente já o é. Portanto, neste momento já é. O que tem que se tentar é dar a possibilidade às pessoas de poder escolher, mesmo que possa ser, e quando digo privado, atenção, e estamos a falar de possibilidade, e é algo que deve ir à discussão pública, mas mesmo que seja privado, não estamos a falar aqui de contratos com privados com a escola. Não, as pessoas têm de escolher e podem escolher entre as escolas, não é com contratos de parcerias público-privadas em que eu estou a dar garantias a um privado que tem aquela escola. Não, nem pensar. É as pessoas poderem escolher. E o Estado, em vez de ter a estrutura, sai mais barato, e já se fez essas contas e nós sabemos, sai mais barato o Estado pagar essa educação a uma pessoa e a pessoa poder escolher do que o Estado ter a estrutura toda montada.
Portanto, o vosso partido atua, o que é o novo nome do vosso partido, o que defende é que haja esse debate, ou seja, que haja esse debate em torno de haver uma mudança profunda naquilo que tem sido a forma de termos o sistema de ensino e do orçamento de Estado, que é aplicado a várias áreas, sim, incluindo não só à educação, mas também à saúde. E falando em saúde, já que tocaste nisso, já referiste aqui algumas coisas relativamente ao Serviço Nacional de Saúde, mas de facto, como é que o vosso partido vê estas crises constantes, vemos sempre as notícias, é típico, já é sazonal, tal como em agosto temos o verão e a praia, chegamos a esta altura do inverno, o pico das doenças de foro respiratório, e temos sempre as notícias com os hospitais a abarrotar, as filas de espera, pessoas infelizmente a falecer nas urgências. Como é que o vosso partido vê a solução?
Continuamos sempre, lá está, sempre a olhar para o problema e depois, ai, 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 temos um problema agora nas nossas mãos os hospitais estão cheios de pessoas e temos problemas com as camas e há falta de camas e o problema repete-se durante anos. Durante, aliás, décadas, sempre foi assim, todos os anos, e todos os anos parece que é sempre uma novidade, era aquilo que dizíamos há bocado. Mas, de facto, aqui... A solução não é fácil, mas só dando a possibilidade, e reparem numa coisa, e isto depois bate noutro problema, que também acredito que é outro dos grandes problemas, porque nós cada vez gastamos mais em saúde em Portugal, e cada vez mais o gasto e a estrutura, seja da saúde, seja da segurança social, seja da educação, é enorme. Portanto, depois existe aqui outro problema, que é onde é que vai esse dinheiro, portanto, o dinheiro todo... do público, daquilo que é para os hospitais públicos, e sabemos de situações de tudo o que é os ajustes diretos e tudo, concursos públicos, sabemos exatamente, por essa gestão ser pública e por nós acreditarmos que ser uma gestão feita por privados é mais eficiente do que por públicos, por isso ser feito dessa maneira, grande parte dos recursos que são gastos através dos hospitais e do Estado são mal gastos, portanto, e o dinheiro é gasto de forma ineficiente, que depois, obviamente, permite o Estado e os hospitais terem muito menos recursos do que aquilo que têm atualmente. Isto é um rol...
Há muito desperdício e desorganização.
Imenso. Era bom fazer uma auditoria global àquilo que são as contas da saúde, porque realmente aquilo que é gasto... Porque reparem uma coisa, estamos a falar de um conjunto de pessoas, muitas delas, infelizmente, ligadas a governos ou opressões governamentais, que estão ligadas ao Estado... e que é gerido desta forma, portanto, e que obviamente não é a mesma coisa que gerirem com o seu próprio bolso, é totalmente diferente. Portanto, a partir daí, as ineficiências acumulam-se. Portanto, e nós temos um gasto brutal em saúde, continuamos a gastar na saúde imenso, e continuamos a ter os mesmos... cada vez pior.
Não se investe tanto nos meios humanos, se calhar?
Não, reparem nisto, nós gastamos cada vez mais na saúde, e estão a abrir cada vez mais privados, e as pessoas a fugir o mais possível do público. Portanto, e cada vez mais, e os privados estão cheios. Portanto, e isto vai se agudizando ainda mais. Portanto, reparem na situação em que nós temos. Nós temos um Serviço Nacional de Saúde cada vez gigante, com um gasto brutal, cheio de problemas, e um privado a crescer cada vez mais. E nós a pagar, como cidadãos, logo dos dois lados. Estamos a pagar, muitas vezes, um Serviço Nacional de Saúde que depois nem uso ou nem usamos, porque depois que vamos ao privado, porque não queremos estar à espera e não queremos ter o serviço que temos no Serviço Nacional de Saúde. Isto é dramático, obviamente. Estamos a pagar dos dois lados.
Portanto, o que defendem é que haja também um olhar para esta ineficiência e para onde é que estão a ser feitos os gastos, para que haja uma maior alocação dos meios
fundamental,
financeiros.
Fundamental. E não algo populista de falar contra a corrupção, porque todos falam contra a corrupção há décadas, mas a corrupção é um problema claro e evidente que nós temos, pelo facto do Estado ter o poder e estar metido em tudo, logo isso dá aso, obviamente, a que haja pessoas que se aproveitem dessa situação para benefício próprio, mas a corrupção é um problema. Portanto, há falta de escrutínio, há falta de avaliação e, obviamente, ainda por cima, com os mídias cada vez mais dependentes do Estado e que se demitiram daquilo que faziam antigamente, que era o jornalismo de investigação, que morreu em Portugal, deixou de haver. Portanto, e isso é um, estamos a falar de um conjunto enorme de problemas que, infelizmente, e se nós formos ver todos os outros partidos, ninguém aborda estes problemas. Mesmo que não seja popular, às vezes, a solução, mas nenhum aborda.
E no caso da saúde, depois também há a questão, uma das questões também que acaba por haver gastos, temos tido relatórios recentes, ainda houve um relatório recente que apontou que Portugal desperdiçou dinheiro em testes durante a pandemia, mas temos também o caso, por exemplo, da compra de milhões de euros de um medicamento que foi o Remdesivir, e poderíamos mencionar outros medicamentos. Sim. Que acabaram por ser patrocinados por médicos que também têm ligações à indústria farmacêutica e medicamentos que depois vão para o lixo ou pior, que acabaram por poder prejudicar portugueses, nomeadamente podendo ter até resultados fatais para aquilo que deveria ser o contrário, não é? Deveriam vir ajudar a saúde.
E a comunicação social a dar asa a isso, portanto, a chamar essas pessoas... Não fazem a devida, porque, pelo menos, é assim, as pessoas podem dar a opinião que quiserem, mas pelo menos os mídia ou as próprias pessoas que lá vão e que dão a sua opinião acerca de medicamentos, que nós gastámos milhões em testes, chegou a mais de 1 bilhão de gastos, dava para abrir vários hospitais centrais. Reparem, o que gastámos em testes, e depois vamos discutir, e dava aqui uma grande discussão qual foi a utilidade da quantidade de testes que nós fizemos, mas aquilo que se gastou dava para abrir vários hospitais. Portanto, aquilo que esses médicos e essas pessoas que foram para a televisão e que deram a sua opinião e gastou-se milhões nesses medicamentos, é um exemplo claro disso, em que a própria comunicação social nem a advertência faz que aquela pessoa, ok, pode dar a sua opinião, mas com a atenção que aquela pessoa recebe, seja por consultoria, seja pelo que for, recebe dinheiro dessas farmacêuticas que está a dar uma opinião favorável desse medicamento.
Portanto, alguns especialistas não houve a devida declaração de interesses,
claro que
trabalhavam
não.
Também
é assim, num estudo, se publicarem um estudo científico, eles por obrigação têm que pôr no estudo, e há uma parte do estudo que tem lá declaração de conflitos de interesse, e eles têm que pôr, tal e qual como isso, os mídias, pelo menos no seu papel, não sendo um estudo, deviam dizer, atenção, que esta pessoa, obviamente,
recebe dinheiro de,
portanto,
da farmacêutica,
não é, é impossível ser uma opinião isenta, não é.
Entendes que os portugueses iriam ver certos especialistas, entre aspas, com outros olhos, se os mídias divulgassem para quem é que, para que farmacêuticas é que aqueles especialistas também trabalham?
Ah, criava desconfiança, e não era o que queriam que se criasse, porque se viveu também um ambiente de narrativa única e discurso único durante esse período de tempo.
Mas depois isso levou também a estas ineficiências e estes gastos
que... brutais. E muita coisa que aconteceu nesse período, na saúde ou fora da saúde, que se deixou de ver. Portanto, o gasto foi enorme. Mas na saúde, então, nem se fala. Portanto, estamos a falar de testes e de outras coisas que se fez sem qualquer avaliação. Não houve qualquer avaliação ao que se passou. E, no entanto... Sabemos
que deveria haver essa investigação aprofundada até para se tirar ilações e lições para o futuro do que aconteceu em Portugal, como está a acontecer até noutros países. Deveria haver essa investigação mais pormenorizada, mais detalhada sobre o que é que aconteceu em Portugal, para onde é que foi o dinheiro, quem ganhou, quem lucrou, se os portugueses saíram a ganhar ou não, até porque temos um problema, que é o elevadíssimo excesso de mortalidade, que mostra que a gestão da pandemia em Portugal, ao contrário do que se tem vendido, foi um redondo falhanço.
Foi, e continuamos, temos tido excesso de mortalidade, ao contrário do que os próprios mídias no início diabolizaram, no início, e depois deixaram de falar, obviamente, o país da Europa que teve menos excesso de mortalidade foi a Suécia, que não fez confinamentos, não obrigou a uso de máscaras, nem nada disso, portanto teve
Mas muitos portugueses perspectiva, nem tiveram
nem sabem disso, nem sequer sabem disso. Para eles só sabem o início, que ouviram dizer que morreram muitas pessoas na Suécia. Morreram naquilo que os suecos imitaram, aquilo que nós também fizemos, que correu mal, e não há até hoje nenhuma investigação sobre isso. Ouviu-se falar de reguengos, que foi o que aconteceu nos lares. Portanto, houve muitas pessoas que morreram nos lares, a grande parte da mortalidade foi nos lares. Na Suécia, tal e qual como em Portugal, foi nos lares, principalmente no início, de pessoas que morreram, como ouvimos no caso de reguengos, com desidratação, com as caras que estavam, foram isoladas nas camas e não tinham pessoas suficientes para tratar das pessoas por causa das baixas que tinham com testes positivos na altura. Portanto, nunca houve investigação sobre isto, nunca houve sobre nada, morreu imensas pessoas, morreram imensos idosos em situações que nós nem imaginamos. Então, se estivermos a falar dos muitos lares ilegais que existem em Portugal, sem terem pessoas para tratar deles, completamente abandonados. Mas, claro, óbvio, o rótulo de morte de Covid deu muito jeito para escamotear também muitas situações gravíssimas que aconteceram nos lares. Claro que isso aí nem é tema, é tabu, ninguém quer abordar esse tema, porque obviamente correu muito mal, e há muitos responsáveis, obviamente, por essa situação.
Mas Portugal está com enorme excesso de mortalidade e não está a haver a devida investigação. O Ministério da Saúde anunciou já há um tempo que iria fazer uma investigação sobre as causas para este excesso de mortalidade, mas o que é certo é que não vemos nada e nos mídias o que vai saindo também acaba por não ser muito elucidativo. Era importante perceber o que é que aconteceu, até porque muitos portugueses deixaram de ter acesso a poder fazer diagnósticos de determinadas doenças, portugueses que fugiram dos hospitais, até porque a própria Direção-Geral da Saúde aconselhou a isso mesmo, não vão, não procurem os hospitais. Portanto, era importante perceber o que é que está a acontecer e ajudar os portugueses a perceber, para travar o que continua este excesso de mortalidade.
Era importantíssimo, mas isso vai levantar, obviamente, e ninguém quer pegar nesse tema, vai levantar imensas responsabilidades de muitos agentes que estiveram envolvidos, desde a comunicação social, pelo papel que teve em algumas situações muito negativa relativamente a esses temas, e relativamente ao Estado e às autoridades durante esse período de tempo. Porquê? Porque houve muitas pessoas que deixaram de ter acesso à saúde, ao contrário do que muita gente diz, durante o período da pandemia, portanto, em termos de afluência às urgências, esteve muito abaixo do normal, as pessoas deixaram de ir ao hospital por medo, N razões, seja o que for.
Então o que diz é que não se quer saber, não se quer investigar agora por uma questão política, ou seja, está-se a fazer uma gestão política para tentar esconder um bocadinho...
Tá, ninguém quer falar, se calhar é preferível, e já tem acontecido, pôr a responsabilidade do excesso de mortalidade às alterações climáticas, é muito fácil, pronto, é um argumento vazio, completamente vazio, é fácil de fazer do que pôr a mão na massa e perceber exatamente o que se passou. Porque o que se passou, e volto a dizer, especialmente naquilo que aconteceu nos lares, que foi investigado lá fora e que sabe que se passou coisas muito graves nos lares, aqui ouvimos a tal história de reguengos, porque houve uma médica que teve a coragem de dizer e de contar o que se tinha passado. Eu imagino os casos e a multiplicação de casos idênticos a esses que levou à morte de milhares, estamos a falar de milhares de idosos.
Mas aqui em Portugal também têm estado a ser escondidas bases de dados que poderiam facilmente, se estivessem, não estivessem a ser escondidas, era possível de saber com pormenor do que é que estão a morrer os portugueses. E, portanto, como é que tu vês esse, sobretudo até para a imprensa, e como tu sabes, o Página 1 tem tido ações em tribunal para forçar o governo, o Ministério da Saúde, a permitir o acesso a essas bases de dados, como a lei diz que tem que ser, portanto, elas deveriam ser facilmente acessíveis, não são. Os dados são anonimizados, mas o governo tem estado a esconder essas bases de dados. Como é que tu vês, até do ponto de vista da liberdade de imprensa e do cidadão? O cidadão tem direito a ter acesso a determinada informação. Como é que tu vês essa manipulação que está a haver de se esconder informação que deveria estar acessível?
É gravíssimo. Vai tocar naquele ponto que falámos da falta de escrutínio que existe. E aqui isso nem devia ser discussão. Essa informação
mas é uma gestão
devia ser automática e pública. Portanto, não, é anonimizada, não tem dados pessoais das pessoas, devia ser uma informação pública. Seja para investigação jornalística, seja para investigação científica, seja o que for, ou até um cidadão
comum,
o que seja. Vão dizer sempre, e vai ser sempre a desculpa, mas só determinadas pessoas devem ter acesso, especializadas, a tal questão do especialista que deve aceder àquilo. Lá está, estamos a pôr nas mãos de pessoas que lhe interessa ter acesso a essa informação para não haver o escrutínio. O escrutínio do Estado deve ser uma coisa automática, livre e que nem sequer deve ser discutida. Aquilo que vocês têm feito, e bem, infelizmente, vocês não deviam sequer ter que estar a fazer esse trabalho. Devia ser uma coisa automática. Qualquer jornalista devia ter acesso aos dados públicos, anonimizados, da mortalidade, seja do que for. Portanto, e isso tem que ser sistemático, porque ou não darem, é crime. Portanto, isso para mim é um crime, porque o Estado está a abusar do poder que tem.
Em todo o caso, há aqui outras questões e és dos poucos líderes partidários a que nós podemos fazer esta pergunta, sabendo que estás perfeitamente a par do que é que tem estado a acontecer. A pandemia foi aproveitada, como várias fontes têm apontado, como uma oportunidade para haver mais restrições e mais censura. Uma das medidas que tem estado a ser discutida e que tem sido bastante controversa é a das alterações das chamadas emendas ao Regulamento Sanitário Internacional, porque tem havido um grande foco na discussão daquilo que é o futuro que está a ser planeado, tratado pandémico, supostamente para prevenir, ajudar os países a estarem melhor preparados para lidar com futuras pandemias, mas em paralelo estão a ser discutidas alterações ao Regulamento Sanitário Internacional. Poucos portugueses conhecem o que está a ser discutido, mas na prática o que se teme é que possam estar a ser criadas estruturas, digamos assim, uma estrutura internacional dando poderes aqui à Organização Mundial de Saúde, para que nenhum país possa fazer o que a Suécia fez, que foi aplicar as suas próprias medidas independentes das decisões de ou estruturas internacionais ou de políticos. Como é que tu vês estas alterações que estão a ser discutidas e o facto de em Portugal não estar a haver debate e do que se sabe Portugal estar a alinhar completamente com essas alterações?
O que era de esperar, portanto, não, mas estamos a falar de organismos e de políticas de pessoas não eleitas sequer, portanto, logo aí à partida é uma violação total daquilo que é o princípio democrático e o princípio de uma sociedade livre.
E há uma ressalva porque, de facto, o líder da Organização Mundial de Saúde tem vindo a tentar pôr água na fervura e dizer não, mas não está em causa a soberania. Mas ele fala na questão do tratado pandémico. O que nós estamos a falar é das alterações ao Regulamento Sanitário Internacional, claro, que em conjunto com o tratado pandémico, aí é que está o risco e daí haver essa polémica e controvérsia.
É poder aplicar aquilo que tentaram fazer durante este período de uma forma ainda mais eficiente, portanto, com todos os conflitos de interesse.
Mas eficiente e, não para a saúde.
Não para a saúde, dentro daquilo que é a perspectiva deles, que é absurdo, de uma doença futura que nem sequer sabe qual é, como vai se comportar, nada, zero, como também não sabiam desta, não sabiam minimamente, com um conjunto de medidas que todas elas tinham liberdades, garantias às pessoas, todas.
E terão todas alguma proteção na saúde ou não? Ou irão fazer com que países como, por exemplo, a Suécia, que deixem de poder fazer...
O objetivo é esse, é poderem controlar, lá está, ainda por cima, seja líder da OMS, seja outro, por pessoas não eleitas, portanto, pessoas com os seus devidos conflitos de interesse, porque não são anjos, nem são puros. Há muitos interesses, obviamente. A Organização Mundial de Saúde é financiada por privados, é preciso que as pessoas saibam isto, a Organização Mundial de Saúde é financiada por privados, não é totalmente isenta.
Mas pensas que os portugueses em geral têm a noção do que é a Organização Mundial de Saúde?
Não,
como
tem,
é que é,
não tem, infelizmente não tem, infelizmente não tem, não é falado, não. Há de vir o órgão de comunicação social que tenha falado nos últimos 3 anos daquilo que tem sido o financiamento.
Porquê que tu achas que existe isso? Porquê que tu achas que existe, de facto, esta indisponibilidade para falar sobre estes temas desta forma?
Se a própria comunicação social é financiada, no caso da pandemia ou outras coisas, para ter um determinado discurso e para ter uma determinada posição, é óbvio que nunca vai abordar esses temas. Portanto, vai continuar todos a fazer o mesmo trabalho sempre. É aquilo que é financiado, é aquilo que é apoiado, e vamos falar sobre este tema, vamos apoiar numa determinada narrativa e vamos abafar tudo o que seja o resto porque não nos dá jeito. Infelizmente esta é a realidade da comunicação social hoje em dia.
Mas se forem aprovados, voltando àquele tema, eu depois acabei por me desviar um pouco. Havendo uma aprovação daquilo que tem estado a ser debatido, porque ainda não está fechado, das alterações ao Regulamento Sanitário Internacional, junto com o novo tratado pandémico, estamos ou não perante uma grave crise, uma grande ameaça às democracias ocidentais?
Estamos, é mais uma. É mais um grave problema que temos e uma ameaça à democracia. Lá está, pelo aquilo que implica em termos de autonomia e liberdade das pessoas, pela violação total daquilo que são os princípios dos direitos humanos até, inclusive.
E a capacidade dos países de gerirem crises sanitárias de acordo com
de acordo
que é...
autonomamente. Acho que a ideia é que todos juntos fazemos melhor quando vimos perfeitamente o que isso deu muitas vezes.
Mas faz sentido haver uma coordenação ou colaboração. Agora é diferente de haver uma imposição.
Claro, e neste caso o objetivo é ter uma imposição. Lá está, por um órgão não eleito. Em que nós não elegemos. Estamos a falar, volto a dizer, de organismos não eleitos.
e o vosso partido está disponível também para defender e trabalhar nestas áreas da defesa dos direitos civis, da democracia, neste âmbito nível internacional.
É a base fundamental deste partido. Portanto, não. Aliás, nós opomos tudo o que seja ideias de federalismo europeu. Atenção, nós apoiamos aquilo que é a União Europeia, naquilo que foi a base da União Europeia, que era a livre circulação de bens e pessoas, de serviços, o Tribunal Europeu, naquilo que era a base, e não o monstro burocrático que se tem tornado a União Europeia e que perigosamente estamos a caminhar. A mesma coisa com organismos internacionais. Nós não apoiamos entidades supranacionais com poder sobre as pessoas. Nós queremos defender a autonomia do indivíduo e a liberdade do indivíduo. Portanto, e isso, essas entidades são uma ameaça à liberdade de cada um de nós.
Obrigada, Rui Lima.
Não, eu que agradeço. Obrigado.
Para esta entrevista.
Obrigado pelo convite. Muito obrigado.
Obrigada e despedimos-nos aqui mais deste Hora Política, desta vez aqui com o Rui Lima, o presidente do Partido Unidos Reformados e Pensionistas, o PURP, que vai passar agora a chamar-se a tudo. Muito obrigada e até breve.
Muito obrigado.